Bom dia! Tá começando mais um almoço grátis. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo. Aqui comigo, do meu ladinho, Stormer. Olá,
E aí, pessoal,
Stormer.
tudo bem? Como vocês estão? Grande abraço para todos os amigos. Estamos começando o almoço grátis hoje com assuntos muito interessantes. Acho que vai ser uma conversa bem legal.
Na minha frente, Rafael Panonco. Olá, Rafael.
Olá, muito bom dia a todos. Vamos nessa, vamos para o nosso tradicional bate-papo. Essa semana é um pouquinho mais curta, tem um feriado na
É
quinta,
verdade.
Feriadinho.
né? Feriado, como todo brasileiro gosta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa.
E Matheus Gonzalez. Olá,
Olá,
Matheus.
muito bom dia, Thay. Bom dia a todos para mais um almoço grátis, o único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro. Vamos lá.
Eu acho que isso é uma coisa interessante, gente, abordar até esse tema. O que que quer dizer o almoço grátis? E por que que surgiu, digamos assim, essas duas palavras juntas dentro do mercado financeiro, Matheus? Explica pra
Pois
gente.
é, o almoço grátis foi um termo cunhado por Milton Friedman, né? Que ele dizia que no mercado financeiro.
Aliás, esse cara é fantástico, né?
É, porra, fantástico. E eu, como liberal, tenho muitos livros já lidos, né, dele. Então, ele dizia que no mercado financeiro não existe nada de graça, né? Não existem oportunidades de arbitragem, não existe nenhum dinheiro gratuito. Tu
Dinheiro fácil.
sempre vai ter que ter
Nível de risco.
algum nível de risco ou tem alguma coisa que tu não descobriu ali ainda que tu vai tomar algum pênalti.
Exatamente. Mas literalmente o nosso programa é um almoço grátis.
É.
Não, mas... Sim. E ele dizia também que talvez o único almoço grátis que existisse realmente fosse. Depois o Marco Covici veio com essa ideia, seria diversificação, né? Diversificando, tu teria teoricamente
Exatamente.
algum tipo de almoço grátis nessa história.
A gente aqui já falou nas últimas semanas, pegar os últimos 5 episódios, já falamos de fundo imobiliário que subiu, já falamos de bolsa, já falamos de alguns ativos, mas de vez em quando
Dolarização,
a gente fala de algumas coisas que caem também, né?
né?
Vamos lá, não vamos só aqui ser o prever os futuros, mas como todo investimento, você tem que ter o um viés de longo prazo e estar tá confortável com a sua alocação.
E falamos também, falar coisa que só sobe, a gente falou também de inflação na Argentina, né? Falou
Exato.
bastante coisa aí.
Isso sobe mesmo, né? Infelizmente, os nossos irmãos estão com problemas sérios lá.
Bom, vamos chegando, pessoal. Bom dia, Sandro, Luiz, Samuel, Adriana, Col Palma. Boa tarde para vocês. Peço que vocês comentem bastante aqui para a gente ter um bate-papo, para vocês participarem bastante do programa.
Gostei da pergunta do Samuel ali, ó. Bom dia. Essa decisão apenas adia o default americano? Se sim, por que esse otimismo no mercado? Estou começando a estudar a economia mundial e estou em êxtase. Bom, Samuel, primeiro eu quero te dar parabéns, porque tu está estudando um dos temas mais importantes que nós temos
Sim.
que estudar como seres humanos. Quer entender um pouquinho essa ideia de ciclo econômico, poder entender um pouquinho como é que funciona essa questão da economia, essa dinâmica do mundo, né? O que tu pode responder para o Samuel ali, Panonco e Matheus e Thay?
Então, né, só contextualizando, ele fez a pergunta da nossa divulgação do almoço grátis de hoje, né? Que é a notícia de que a Câmara, dos Estados Unidos aprovou o acordo para aumentar o teto da dívida, tá? Então, os democratas e os republicanos chegaram num acordo, né? Depois de alguns dias de tensão aí. E na prática, o limite da dívida é de 31 trilhões de dólares fica suspenso por 2 anos, deixando o Biden aí com uma dor de cabeça a menos, né?
Eu acho
Não.
que o termo adiar o default talvez é um termo um pouco forte. Eu não
Eu acho o
vejo.
tema mais prudente.
Eu acho que talvez não seja. É, realmente, adia é um problema, joga esse
É.
problema para o futuro. É aquela coisa assim: eu estou devendo hoje, mas me dá mais um prazo aí para pagar. A economia americana é uma economia forte. Não estamos falando de uma economia de um país emergente que está extremamente endividado. Não estamos falando de uma Argentina, por exemplo, né? Os Estados Unidos é o país, a economia mais forte, mas é também um dos países mais endividados, se não for o mais endividado do mundo. É, mas quase 30% da dívida americana está na mão dos chineses, que também são uma grande potência mundial. Então eu vejo como realmente é um problema que se adia. Na semana passada eu comentei, é uma novela que vai ter cenas dos próximos capítulos, não foi a primeira vez e não será a última que essa dívida é ralada, aumenta o teto de gastos e aí se vai. A grande verdade é que vai ter sim um momento que os Estados Unidos vai precisar fazer o trabalhinho de casa, que é gastar menos do que arrecada e aí reduzir o tamanho dessa dívida.
Desde que eu me conheço de por gente dentro do mercado, eu ouço dessa história do teto da dívida americana e é sempre a mesma coisa. Eles ameaçam que não vão levantar o teto, eles ameaçam que não vão levantar o teto. Com isso o mercado dá uma escorregada, ou cai, ou fica nervoso, ou fica com medo. Aí todo mundo se assusta, vende suas coisas. E daí o que, que eles fazem? Aí eles pegam, aí o esperto vai lá e compra do cara que está vendendo por medo. Porque eles sabem que os caras vão acabar chegando num acordo. E daí os republicanos, os democratas entram num acordo, fica tudo bem, fica todo mundo amiguinho de novo. E aí o mercado dá essa pancada para cima. Só que essa pancada dessa vez, ela também teve uma certa ajuda, né? A pancada de alta que a gente está vendo no S&P 500 e mesmo no Nasdaq nesse momento, eu acho que está sendo ajudado por dois outros fatores, Panonco. Primeiro que é o boom da inteligência artificial que entrou forte agora e que realmente está todo mundo empolgado com Nvidia, com tecnologia, com sei lá o quê, com aumento de produtividade, blá, 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 blá. Isso empurrou QQQ para cima. E o segundo ponto que eu vejo, a notícia do desemprego americano que veio um pouco mais alto já na semana, que vem mais alto que o mercado estava esperando, e daí isso significa a possibilidade de não subir mais a taxa de juros americana. Concorda com isso, Matheus?
Pois é, mas sabe que até essa semana eu ouvi alguns comentários que o mercado está estimando pelo menos mais um aumento.
Mais 0,25?
Mais 0,25. E aí eu fui buscar entender, né? Tem lá nos Estados Unidos, os membros votantes do FONC, eles são bem mais vocais do que os nossos membros, né? Os nossos diretores do Banco Central. E lá, os presidentes estaduais do Fed, eles se revezam, então alguns votam no ano, outros votam no biênio seguinte. E um dos mais vocais, né, do ano passado, que foi falando o tempo inteiro de que a inflação estava muito alta, de que precisava subir a taxa de juros, e efetivamente foi se cumprindo tudo que ele disse. Ele está dizendo que há pelo menos mais a necessidade de ter mais um aumento, né? E aí, só que o que não fica bastante claro na mensagem dele é: o Fed, geralmente, né, quando ele chega no fim do ciclo, ele não chega no último, para e depois começa a recuar. Ele chega perto do último momento, dá uma parada, estabiliza um pouco. E aí depois ele faz mais um ajuste se necessário for. Porque de fato, né, é até um dos temas da pauta, mas é super importante para a gente falar sobre isso, é o payroll, né? Porque o payroll na sexta-feira ele veio muito acima do esperado. Veio 350 Sim. ou 370?
339.
339. Foi muito, muito acima do esperado. Ou seja...
Explica ao pessoal o que é o payroll, só para deixar todo mundo alinhado.
O payroll é a criação de novas vagas de trabalho, né? Então, é criação de novas vagas ou contratação?
É, na verdade, um relatório, né, com vários dados, incluindo aí novas... a criação de novas criação, vagas,
né?
de
Boa.
De
emprego, então,
entre
que...
outros dados, né?
Certo. Então, o que isso mostra? Que a economia americana, ela está ainda funcionando basicamente a pleno vapor.
A pleno vapor.
Né? Porque se tu tem uma economia entrando em recessão, as empresas começam a demitir, como a gente viu casos de layoff, Sim. só que a gente nota que as pessoas estão sendo demitidas de uma empresa e estão se realocando em outra.
Isso.
Né?
Isso.
E até existe um dado mostrando que há mais de uma vaga disponível por trabalhador desempregado. Ou seja, está muito fácil de se realocar na economia americana. Então, né, isso ainda é uma pressão salarial. E pressão salarial, obviamente, torna as pessoas mais ricas, né, vamos dizer, aumentam o poder aquisitivo das famílias, o que gera inflação. Então, o Banco Central ele tem, lá nos Estados Unidos, um mandato duplo, né, que é de controlar a inflação e manter uma taxa de desemprego a níveis saudáveis. Nesse aspecto de níveis saudáveis, eles estão com... Triplo A ali, né?
Estão quase em pleno emprego.
Com nota dessa. É. Agora, a taxa de inflação ainda está bastante resiliente e eles vão ter que fazer alguma coisa. Por isso, né, que se especula que há, eventualmente, uma possibilidade de ter mais um ajuste residual na taxa lá fora. Não sei se nessa próxima reunião ou se eles ainda vão esperar mais um pouco e na outra reunião fazer esse ajuste.
Mas eu tenho uma outra leitura que eu queria colocar aqui para a Thay, para o Panonco e para o Matheus e para os amigos que estão nos ouvindo em casa, que eu acho que pode ser interessante para vocês. Eu acho que os Estados Unidos, e acho que a frase do Warren Buffett é perfeita, né? Never bet against America. Não aposta contra os Estados Unidos porque tu vai Sim. te dar mal. Né? Cara, os Estados Unidos sempre descobrem uma maneira de sair das crises e sair mais forte. Na minha opinião, os Estados Unidos já descobriu a maneira de matar a inflação deles sem precisar subir a taxa de juros.
Ah, é? Como é que
eles
é?
Já descobriram isso. Tá? O que eles estão desenhando agora e o que tem sido já observado? A maior parte dos movimentos de inteligência artificial hoje nos Estados Unidos estão sendo identificados como formas de aumentar radicalmente a produtividade. Os caras estão comentando que as empresas começarem a utilizar a inteligência artificial nos seus modos de trabalhar vão aumentar sua produtividade em 10 a 15 vezes. Uhum. 10 a 15
vezes.
Ah,
isso é muito significativo.
Quando tu tem um aumento de produtividade nesse nível, o teu nível de oferta sobe rapidamente e consegue equiparar a parte da demanda. Ao mesmo tempo, eles estão dizendo o seguinte, utilizando inteligência artificial, tu consegue fazer mais com menos gente.
Exato.
O que significa? Demissões. O que significa quando tem demissões, a demanda cai. Então, a maneira mais eficiente que eu estou vendo para os Estados Unidos encontrar a forma de driblar a inflação sem precisar subir sua taxa de juros é vão aumentar a produtividade às custas de inteligência artificial, vai aumentar o desemprego um pouco às custas da inteligência artificial, isso vai reequilibrar a demanda e oferta e sem precisar mexer na taxa de juros, eles estão antevendo que isso deve começar a ficar cada vez mais evidente nos próximos 6 meses a 1 ano. A grande dúvida é, as pessoas demitidas vão consumir? Se não consumirem, como é que vai melhorar o resultado das empresas sem consumo? Essa é a preocupação.
Mas isso, mas é o efeito da inteligência artificial no D0, assim?
Não, por isso nós estamos falando de 6 meses a 1 ano.
Meses a um ano, na minha visão, é meio D0. Não?
Pois é.
Cara, mas é que na verdade...
Para níveis de economia é bem curto, né?
Para nós, Panonco, a gente acha que inteligência artificial é coisa nova. Mas nos Estados Unidos hoje já tem várias empresas usando isso e já estão usando desde o início do ano.
A NVIDIA chegou a $1 trilhão, né?
Eles já estão utilizando isso a rodo, de uma forma mais eficiente. E isso agora vai ser cada vez mais rápido a implementação dessa tecnologia. Então a gente já vai começar a ver resultados nos balanços aparecendo, não no próximo balanço trimestral, mas daqui a 2 balanços trimestrais ou quadrimestrais. O último quadrimestre desse ano, a gente já vai ver o impacto da inteligência artificial na economia real, nessas empresas e nesses balanços.
Imagino que sim também.
E daí isso vai começar a desenhar todo o ano de 2024 já desenhado com essa costura, cara.
É, o que você falou eu vejo como um desencaixe, uma preocupação, porque você tem as pessoas talvez ficando desempregadas
sim.
pela substituição da inteligência artificial. E aí sempre vem aquela história, ah, mas novos empregos, novas atividades serão criadas,
sim.
né? Mas você tem um desencaixe aí, isso não é imediato.
Não.
Pessoas ficam desempregadas porque a empresa substituiu aquela mão de obra ou por um robô, ou por uma automatização, ou pela inteligência artificial. Até que ela se recoloque no mercado, numa outra atividade, isso vai tempo, né? É, eu uso muito o exemplo da datilógrafa, né, sabe?
Sim.
Antigamente tinha a profissão datilografia, fazia o seu curso para datilografia. Cara, aquilo ali e várias outras atividades sumiram, mas não é assim que se cria. Ah, surgiu o desenvolvedor de software de videogame, de aplicativo de celular, mas você tem um gap aí que nos Estados Unidos eu não sei se impacta tanto porque é uma economia de pleno vapor, né? Uma economia onde você tem um desemprego tão baixo. Agora, se você pega um país mais emergente, um país que tem alto desemprego e você tem uma parcela grande da população que pode ser substituída em atividades, opa, aí eu enxergaria como um problema.
Isso que a gente está falando é de suma importância, assim, e tem amplo fundamento na teoria econômica, né? É, tem uma das principais funções, né, para a gente tentar antever o crescimento econômico, existe uma função chamada de, isso é bem economia, né, que chama Cobb-Douglas, que ela tenta prever o crescimento da economia com base no capital disponível de um país e no mercado de trabalho. O capital disponível nos Estados Unidos é extremamente abundante, né? O mercado de trabalho, então, é algo que cresce com uma menor velocidade. Por quê? Não tem mais pessoas em idade ativa. Inclusive, depois da pandemia, a quantidade de pessoas, né, em idade ativa se manteve, mas as economicamente ativas diminuíram. Porque muita gente que já estava perto de se aposentar da pandemia ficou aquele um ano e meio ou de home office ou trabalhando menos e depois tem dificuldade para voltar, né, ao mercado de trabalho, voltar ao ritmo laboral. Então, quando a gente olha esse dado, é bem interessante, porque a quantidade de pessoas com idade ativa se manteve estável, né, mas menos pessoas voltaram para o mercado de trabalho depois da pandemia. Sim. Por isso que a taxa de desemprego nos Estados Unidos também está tão baixa. E aí, então, um dos fatores é a quantidade de pessoas e outra é a produtividade média do trabalhador. Aqui no Brasil, a gente já falou várias vezes, a produtividade média do trabalhador é extremamente baixa. Nos Estados Unidos, ela é bastante alta e tende a aumentar ainda com a questão da inteligência artificial. Então, acho que esses elementos vão fazer, sinceramente, os Estados Unidos crescer muito, muito mais.
Isso vai acabar aumentando muito a diferença entre a economia dos países mais avançados, que já vão estar utilizando essa tecnologia, e os países que não vão estar utilizando, no caso, o Brasil vai demorar mais tempo, África também.
Exato.
De uma maneira geral, alguns países da Ásia também vão demorar mais tempo para implementar essas tecnologias.
Sim.
A gente tem uma pergunta aqui do Lucas.
Vamos lá.
Esse desemprego não pode pressionar as contas públicas americanas? Eles têm um pequeno estado de bem-estar social, mas ainda existe acelerar essa implementação de IA, né, de inteligência artificial. Sim. Sem preparar as pessoas. Não é ruim?
É isso que eles têm conversado bastante, Lucas, sobre a possibilidade de criar, inclusive, uma renda mínima. Os Estados Unidos hoje têm discutido seriamente a possibilidade de fazer algo muito similar que os Emirados Árabes utilizam. Os Emirados Árabes, por você nascer emirate, você recebe 17 mil dólares. Então, não me lembro se é 17 mil dólares por ano ou se é 17 mil dólares por semestre, tem que ver. Mas existe já lá uma renda
mínima.
Por causa do petróleo. Então, os Emirates, eles recebem do governo esse salário só por ser Emirate, né?
Essa é uma política de Milton Friedman também, né? Aqui o Paulo Guedes tentou implementar isso chamado imposto de renda negativo.
Isso.
Mas é a renda mínima que o Estado ou que as pessoas, né, devem ter. Se tu não tem, o Estado complementa essa renda.
Isso. Né? Inclusive, no Friedman xingava o Hayek de socialista.
É.
E o Hayek xingava os outros também. Vocês são todos socialistas. É. Muito engraçado a conversa deles. Mas, enfim, hoje eles estão discutindo seriamente se o governo americano não deveria comprar ações de empresas de robótica, de inteligência artificial, para usar o lucro dessas empresas para distribuir entre a população como se fosse...
Imagina a vol do balanço.
Isso está sendo muito seriamente discutido pelo Senado americano e por congressistas americanos, porque realmente eles entendem que existe uma séria possibilidade de muitos empregos serem perdidos. Vou dar um exemplo rápido aqui de um emprego que poderia ser rapidamente perdido, tá? Um emprego que imediatamente afeta o que seria a camada mais baixa da população. Uma das inteligências artificiais que está sendo desenvolvida pelo pessoal da Tesla é o carro autônomo, o carro Sim. que dirige por si só. No momento que essa inteligência estiver aceita e estiver implementada, o que vai acabar acontecendo? As pessoas não vão mais utilizar estacionamento. As pessoas vão pegar o seu carro, vão entrar no carro e falar, melhor para o trabalho. Quando chegar lá no trabalho, o pessoal vai chegar para o carro e falar, agora você fique circulando na cidade, funcionando como Uber ou funcionando como aplicativo para outros carros, e você vem me buscar aqui em tal horário. E o carro vai ficar andando sozinho, buscando as pessoas para um lado e para o outro. E não vai mais precisar estacionamento, não vai mais precisar tu teres que parar o teu carro em determinado local, não vai mais. Isso não vai mais acontecer. E a gente já vê que os estacionamentos estão em pleno declínio desde que entrou o Uber, aqui em Porto Alegre, que é bastante frequente. E essas coisas todas estão só apenas um exemplo, e todas aquelas pessoas que trabalham em estacionamentos ou que trabalham fazendo essas coisas não vão ter mais o que fazer.
Sim.
Hoje em dia a gente já tem robôs fazendo anestesia no Japão.
Bah.
Então tu entra, deita ali, os caras pegam, botam uma veia e o robô aplica todo o medicamento.
Sim, fica controlando.
Ficam controlando o batimento cardíaco, monitorando. Então assim, senhores, a Carol outro dia perguntou para nós qual que era a profissão que eu achava que ela devia fazer. Eu olhei assim, filha, não tenho a menor ideia. Porque o mundo que a gente tem para os próximos anos, eu não me sinto preparado para ele, honestamente. Eu não me sinto preparado para o que vai acontecer no mundo.
Bom, o Henrique perguntou, com a prorrogação do teto da dívida para 2 anos, não há maior impressão de papelzinho colorido?
Papelzinho colorido é boa.
Como ficam os investimentos nesse cenário com juro real negativo?
Então, isso aí com certeza gera mais pressão inflacionária, né? Porque essa... Essa política que eles adotaram foi meio a política governo petista da Dilma ali, né? Se tem o problema não é, o problema é o teto, né? O aumento de gastos, né? Então, se tem um problema do teto, tira esse troço que está incomodando aqui, depois a gente volta para ele. Sim, se isso fosse acontecer no Brasil, era juro a 20%,
100%.
dólar a 7% e lá se vai, né? Então, assim, não é porque a gente está falando dos Estados Unidos que essa mesma crítica não seja válida também. Óbvio que como eles têm a impressora de dólar, isso ajuda bastante. Mas com certeza isso deve trazer uma pressão inflacionária, né, para os Estados Unidos, que é o que eles estão tentando conter. E isso pode trazer, sim, um aumento no juro futuro. O que também é o que eles estão tentando fazer, né? Porque, de certa forma, a curva lá, ela está invertida há
Há
bastante tempo.
bastante tempo.
Há bastante tempo a gente fala disso, né? O Urris fala isso nos vídeos dele, acho que desde o início do ano passado, talvez antes ainda, né? Da inversão do de 10 anos para o de 3, do de 8 meses para o de 2, o de 8 anos para o de 2 anos, enfim, várias curvas possíveis. E isso é bastante incomum na história da economia mundial, digamos assim, né? E sempre que tem essa inversão, é uma característica de
De
recessão, né?
recessão, um sinal, né?
É um sinal, exatamente. Então, eu acho bastante perigoso é isso que eles estão fazendo, né?
Só para tentar explicar um pouco para os amigos de casa, o que que seria a inversão das curvas? Tá? Então, tu tem uma taxa de juros para daqui a 10 anos e tem uma outra taxa de juros, por exemplo, daqui a 5 anos. Quando a taxa de juros de 10 anos vai para baixo ou para cima da taxa de juros de 5 anos, nós estamos vendo que está acontecendo uma inversão da movimentação natural entre elas. O cenário atual realmente é um cenário que indicaria recessão.
É, exato.
Quando tu tens esse tipo de situação, essa modificação na posição das taxas de juros uma em relação à outra. E eu entendo que sim, eu entendo que essa liberação do teto vai dar uma autorização para imprimir um pouquinho mais de dólares, botar um pouquinho mais de papelzinho colorido no mundo. Só que nós temos que pensar na outra ponta. Qual seria a alternativa que eles teriam se eles não fizessem isso?
Pois é.
Porque se eles não fizessem isso, o dinheiro para pagar os funcionários públicos americanos acabaria no dia 7 de junho agora.
É porque essa é uma estratégia, né? Tu deixa chegar no
No
limite
limite,
para
isso
não
que
ter.
você. Para não ter solução. Para não ter solução. E a solução é postergar. Porque aí o
É.
problema de não postergar, ele é bem maior.
Exato.
Se eles dessem o default, cara, e a quebradeira mundial ia ser generalizada.
Com
Não é
certeza.
ser só Estados Unidos, o
Né?
mundo inteiro ia pesar. Então é bem o que o Panonco disse, né? Eles teriam que hoje começar a fazer projetos para que isso não precisasse acontecer de novo ano que vem, essa discussão, ou
Daqui a
daqui a dois
2 anos
anos.
você se prepara para
Exatamente.
reduzir o endividamento.
Exato. Meu áudio está baixo, o pessoal está
Então,
dizendo.
a culpa sempre acaba sendo do banco que não aumenta o teu cheque especial e não da forma como você gasta o teu salário. É bem por aí. O Urich até
Uma questão
postou.
de
Desculpa.
narrativa.
O Urich até
Pode falar.
postou um gráfico ontem no Twitter bastante interessante, né? Mostrando do. A quantidade, o montante disponível de dinheiro no Tesouro Americano, que ele chegou no nível mais baixo, né, de 23 bilhões na quinta-feira passada. E para vocês terem uma ideia, quando a gente estava falando de um ano atrás, esse valor era de quase 1 trilhão, era de 800 bilhões de dólares. Agora chegou em 23, ou seja, um valor muito, muito mais baixo do que um ano atrás.
E uma coisa que me chama a atenção nos Estados Unidos é que o investimento, os gastos deles com segurança, com forças militares, não baixa.
Não
É. Os
baixa.
caras são gigantes. E aí eu acho que é o que mantém eles também como uma grande potência, é o tamanho do seu poderio bélico.
É.
Bom, ainda
Mas,
continua. Não,
desculpa. Eu adoro
pega,
esse tema
prossegue.
de o sistema fiscal, assim, mas a gente tava falando, né? Porque vocês comentaram que esse período seria importante para os Estados Unidos, né, fazer uma mudança na sua política, né? E vários países fizeram isso, né? Quando a gente olha. Mesmo a crise da Europa, que teve logo em seguida da crise de 2008, ali, 2012, 2013, ali, que foram vários países socorridos, né? Lembram da Grécia, que estava completamente falida. A Grécia chegou a ter 25%, perto de 20%, na realidade, de déficit primário no seu orçamento. E hoje ela tem superávit, né? A Irlanda chegou a ter mais de 10% de déficit, hoje já tem superávit. Tudo bem, elas chegaram num ápice assim, a ponto de ter que precisar de ajuda estrangeira para se organizar. Mas enfim, alguns países fazem esse dever de casa. A Alemanha chegou a ter quase 10% de superávit no seu orçamento. Né? O Brasil, a gente não consegue ter 2%, que foi do ano passado, e esse ano a gente deve ter zero, e a progressão é bem sutil, né, desse novo arcabouço fiscal.
O Brasil é sempre,
né,
o país do futuro.
É. Sempre lá. Sempre...
Vai crescer, vai ser amanhã, você no futuro.
É.
Bom, ainda continuando na pauta de inteligência artificial, né? Eu separei um tema aqui, uma pauta. Eu achei uma curiosidade bacana pra gente comentar, que a inteligência artificial chegou nos hambúrgueres.
Oh,
olha aí.
Na minha comida não, por favor, minha comida preferida, hambúrguer.
O Mac e a Coca-Cola decidiram criar aí uma campanha usando inteligência artificial. E as empresas então lançaram uma ferramenta que permite aos usuários, né, criarem hambúrgueres personalizados usando inteligência artificial. Com base nisso, o site ele gera um hambúrguer virtual personalizado. Não. A pessoa que escolhe, nossa, como vai ser o seu hambúrguer, sendo aí quase uma NFT.
Tá, uau. Mas aí eu acho que vai beira... Não,
mas dá pra comer aqui?
Não, viajou. Viajou. Não dá pra comer.
Curiosidade pra gente.
Eu achei que tu pedia...
Eu ia tirar o picles.
Eu achei que tu pedia e o computador era lá e montava.
Isso
que
ia ser legal.
É, eu achei que era isso.
Montava.
Mas aí vai na linha e do alguém... NFT, né? O que
aí
é um NFT?
Aí mandava fazer numa das redes de restaurante
e depois
alguém entregava.
Isso ia ser massa.
Talvez daqui a uns meses.
Me desculpa aos entusiastas. Agora, aquele negócio de NFT, de macaquinho, cara,
eu acho bobagem.
NFT é bobagem total. NFT é coisa que...
Cara, eu ainda não consegui, eu vou falar pra vocês que eu ainda não consegui entender o conceito de NFT.
É um colecionável.
Ou assim,
é um colecionável.
Pra que serve no final do dia?
É um colecionável.
Calma.
Não é isso?
Não é só um colecionável.
Ah, tem mais coisa que isso?
Não é só um colecionável. Então, quando tu olha aqueles macaquinhos, tá? Em verdade, aquele macaquinho, ele funcionaria como um selo de um clube que você tem.
Uhum.
Então, se você tem aquele macaquinho, você faria parte de um clube que tem acesso, por exemplo, a festas privadas, a restaurantes caríssimos, uma série de coisas. Não é simplesmente
Coisas mensuráveis.
Então, tá. Se tu tem aquele macaquinho, tu pode ir numa festa de reunião de bilionários para tomar charuto, tomar uísque, sei lá o quê. E daí tu pode entrar com aquilo. Sim, esse aqui é o conceito. Na verdade, é um selo de clube exclusivo. Né? Essa é uma das principais funções do NFT. Além das bobagens de artes digitais criadas. Então, se é só uma arte digital que não serve pra nada, então é bobagem.
Pois é.
Mas se tem...
Que é a grande maioria, não é?
Tem essa... É que é a grande maioria. A grande maioria é bobagem. Mas alguns deles têm algumas características colocadas dentro que permitem esse tipo de clube dos bilionários, esse tipo de coisa.
Mas esse clube dos bilionários, quando você cria esse macaquinho, você está criando um rótulo. É como se fosse eu tenho aqui um convite.
Sim.
E os bilionários estão exatamente fugindo disso. Não, eu não quero ser rotulado como bilionário. Porque a gente vive um mundo da patrulha ideológica.
Exato.
De que o bilionário é o bandidão, é o que provoca o desequilíbrio social. Então você pode ver que os bilionários mesmo, não estou falando dos emergentes que ficaram ricos e se vestem da cabeça aos pés das roupas coloridas de grife. Não. Estamos falando da turma de berço. Cara, eles estão cada vez mais...
Low profile.
Né? Sim.
Exatamente. E quando a gente vai para o lado da obra de arte, quando você olha uma obra de arte, um pintor, um quadro famoso, você transforma aquilo ali num digital, ele perde a essência do trabalho. O artesão, ele quando faz uma peça, quando faz um quadro, cara, ele tem um dom, tem um algo diferente que é único naquilo ali. Você vai lá apreciar o quadro do fulano de tal. Quando você coloca aquilo ali num negócio digital... Cara, é extremamente replicável. Ou seja, você pode fazer uma cópia. Cara, aí perde a essência da obra de arte.
De ser único, né?
De ser único.
É, concordo.
Entendeu?
Sim.
Por isso que eu acho que a NFT é uma bobagem.
Tá. Eu acho assim, o momento que a gente está vendo, e pela taxa de juros e movimentação que a gente está olhando, realmente um cenário de recessão pode estar aparecendo. Eu acho que as NFTs, elas surfaram um momento muito bom, em que existia uma abundância de dinheiro no mundo.
O mundo estava abundante, com dinheiro, tinha dinheiro sobrando para tudo que é lado. E das NFTs valorizaram-se 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000% assim, porque tinha dinheiro sobrando, e com dinheiro sobrando, até Merposa passa a ter valor. Até Merposa começa a funcionar bem, começa a entrar em tendência de alta até Merposa. Eu acho que grande parte das NFTs...
Essa é para quem investe há tempo.
Essa é para quem investe há muito tempo, né? Que é a famosa Merposa. Mas o fato é que este mundo com abundância de dinheiro não existe mais. Esse mundo com abundância de dinheiro não existe mais. Esse mundo que nós estamos vivenciando é um mundo, no momento atual, em que o dinheiro está muito caro. A taxa de juros alta faz com que o dinheiro fique caro.
Exato.
E isso implica o quê? O que, que seriam os pontos em que eu estaria procurando investir nesse momento? Em coisas que têm real valor. Value investing. Quando eu falo value, não estou falando de velho. Estou falando de valor. Investimento em Boa. Valor. Tá? Ou seja, empresas que têm lucro líquido brutal, empresas que produzem fluxo de caixa, imóveis que produzem algum tipo de rendimento, coisas que em si tenham e mantenham algum tipo de retorno. A NFT não tem isso. Então, eu iria com muita cautela, e as startups também não têm isso. Eu iria com muita cautela no momento em investir em startups que não têm um retorno de investimento, que não têm um velho, e qualquer outra empresa que não tenha bom retorno. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante para os que estão nos ouvindo em casa. É o momento de investir em velho.
Valor. Esse é um excelente ponto, e muita gente justifica também a alta do real frente ao dólar por essa mesma justificativa, né? Porque quando a gente olha para o índice, por exemplo, de Ibovespa, a gente não tem nada de growth no nosso índice.
Não.
A gente tem petróleo, a gente tem Vale, a gente tem bancão.
Commodities.
É. Que não são empresas de growth, são empresas de velho. Por isso, né? Em momentos que o mundo busca mais empresas de velho, a gente acaba, de certa forma, se beneficiando e o real se valoriza. E quando a gente olha para o S&P, por exemplo, quais são as empresas que se destacam no S&P? São todas de tecnologia.
Hoje, growth, hoje, crescimento.
Empresas de growth. Por isso que o dólar acaba também se desvalorizando nesses momentos, né? Porque o mundo inteiro está buscando, olhando para empresas de valor ou empresas de velho.
Nesse assunto de NFT que a gente está falando, só deixar claro que talvez o pessoal possa entender errado, a gente está falando de um formato de NFT. Porque a NFT no formato de tokenização, ela sim tem um objetivo Exato. Interessante, que é a redução de custo do processo do mercado financeiro.
Uhum.
Vamos dar um exemplo aqui. Uma emissão de uma dívida que você faz uma tokenização, né? Você distribui aquilo ali, você elimina talvez intermediários e alguns processos que fazem com que a redução de custo seja atrativo tanto para o emissor como para quem vai comprar o token, para quem vai emprestar dinheiro. Então, assim, a gente está falando lá do token, da NFT do macaquinho, daquele boom Sim. que a gente teve no passado. E não, de alguma forma, não generalizando para o meio digital para as criptomoedas, que realmente a gente já fala aqui há bastante tempo que é um negócio que veio para ficar e tem sim suas evoluções e suas vantagens.
O próprio André está colocando uma parte importante. A aplicabilidade de NFTs é enorme. É uma forma de unificar usuários de liberta investimento, poderiam ter NFTs e se ele dá acesso a toda a plataforma com relatórios. Ela acaba com a pirataria, ninguém poderia mais passar, por exemplo, seu usuário sem de acesso a liberta investimentos e assim por diante.
Exato.
Este tipo de NFT que a Andrea Costa está mencionando, isso aqui tem um gigantesco valor, sem dúvida
alguma. Tem muita oportunidade, né?
O que nós estamos falando é a questão dos macaquinhos aqui, que eles de fato carecem, né?
Deixa eu fazer um parênteses aqui.
Não poderia deixar de citar aqui o comentário do Lucas, que foi muito bem.
Boa.
Foi muito bom. Hambúrguer virtual, ok. Quero ver fazer um cachorrão do Rosário.
Ah, esse é bom.
Então, olha só. Cachorrão do Rosário. É um dos cachorros quentes mais famosos.
Tu não
né?
comeste ainda um cachorrão do Rosário?
É lá de Rosário do Sul, não.
Não. Cara, vou ter que te levar.
Perto do Colégio Rosário.
Era na frente do Colégio Rosário. Por isso o nome. Cachorro
mas
do
eu acho
Rosário.
Que tem um aqui no shopping.
Tem. Era um
Mas não é igual.
Tem um.
Mas não é, inclusive, não é nem o mesmo dono.
Ah, não é? Não.
É estilo podrão mesmo.
É.
Cara, estilo podrão, carrochinha. Cara, assim, ó, é uma delícia, cara. Meu Deus do céu.
Aquela maionese caseira que tu tem que estar com um plano de saúde.
Isso, que entope as veias na hora ali. Bom, então já que a gente fez esse break aqui, eu queria perguntar, o Storm fez um ponto muito importante, que ele disse que hambúrguer é o prato favorito dele. É verdade isso?
Sim.
Eu já vou adiantar qual é o meu. Churrasco. Não tem como não ser.
Pra eu mim, te confesso que eu não tenho prato favorito. Assim, é difícil
falar. Eu te falo o prato favorito. O prato favorito é arroz, feijão com batata frita. Esse é meu prato favorito.
Olha lá, minuta.
Arroz, feijão, taca a batata frita ali com... Ah.
Boa. Até churrasco mesmo. Churrasco, você tem diversas formas de fazer churrasco. Não tem
assim. O meu churrasco.
Tem o meu
também. Não, e eu sei que Stormer ama um madeiro.
Ah, eu gosto,
Madeiro. É verdade.
Amo, fazendo propaganda aqui. Já.
Nossa. O Madeiro,
Madeiro
é
um dos melhores.
Ah, Madeiro. Que aqui do lado,
e esses dias eu vi, eu tava até procurando aqui no site da Estatista, não achei, que, se eu não me engano, o Brasil é o terceiro maior consumidor de carne
de
per
carne,
capita.
De carne, eu vi. E em primeiro tá a Argentina,
primeiro
a
Argentina, depois vem Estados Unidos, se eu não me engano.
Brasil, Argentina, Estados Unidos.
E depois
Brasil,
acho que vem Israel, se não me engano. Tava procurando aqui, não achei.
Cara, se tu vai pra Europa, o que, que eles comem na Europa? Eles não comem
eles
carne.
Não comem carne.
Eles comem muito, eles comem muito porco, eles comem muito frango e peixe.
Sim.
Até o porco e o frango não é na mesma quantidade que a gente come.
Não,
tá?
Muito exato. Menos. É uma quantidade, cara, assim, ó, é realmente contida a ingesta de proteína animal na Europa.
Agora o argentino é mesmo, a carne na Argentina é...
Pois é, eu fiquei chocada com a Argentina em primeiro. Mesmo.
Os caras comem muito, os caras comem muito.
E é bom mesmo. Parrilla, Argentina, é bom demais.
Bom, vamos mudar de assunto? Bom,
vamos lá.
Saiu o PIB do Brasil, dado do PIB, na semana passada, do primeiro trimestre, né, de 2023, que ficou na casa aí dos 2,6 trilhões. Isso representa uma alta de quase 2% em relação aos 3 meses anteriores, bem acima do 1,3% que era o esperado, né, pelo mercado.
Uhum.
O principal destaque foi, de longe, o setor agro. O grande responsável aí por essa subida, além das expectativas. Além dele, serviços, consumo de famílias e consumo do governo tiveram leves altas. O consumo do governo a gente já esperava, né?
O consumo do governo a gente já esperava, naturalmente.
Eu tô rindo porque o Berlese se enroscou assim, na porta ali. Desculpa.
Quase tomou-lhe um tombo, foi um troço lindo.
Mas eu já perdi isso, gente.
Mas de fato, sim, o consumo do governo a gente já esperava e vem em linha também com o... A balança comercial nossa, que veio realmente muito poderosa, e muito por conta também do agro, muito por conta do agro. A gente sabe que o PIB ele é um indicador de retrovisor, né?
Sim.
A gente viu o que aconteceu no passado, né? Não o que significa o que vai acontecer no futuro. Né?
É. A gente pode olhar o PIB através de duas óticas, né? A ótica da oferta e a ótica da demanda. Pela ótica da oferta, esse que a Thay acabou de mencionar, né? Que é quais setores aumentaram a sua produção e a sua renda, né? Então, a gente tem três principais setores, né? Indústria, serviços e agro, sendo o agro que teve o maior crescimento de 21% contra o trimestre anterior. Exato. Só que quando a gente olha o dado numérico, né, o valor monetário de cada um deles, a gente vê que, apesar do agro ter crescimento muito acima de todos os outros, ele ainda é o menor. Né? O PIB brasileiro no primeiro trimestre foi de 2,5 trilhões de dólares, de reais, perdão. E o agro foi 259 bilhões. Né? Metade do PIB é mais da metade, 1,4 tri é serviços.
Serviços. Né? Nós somos uma economia muito de serviços.
É.
Muito.
E serviços teve um crescimento bem mais tímido, de 0,6 contra o trimestre anterior. E aí, quando a gente olha para a ótica da despesa, né? O dado que o Thay mencionou também, consumo das famílias e governo levemente em alta, 0,2, 0,3, mas o resultado ruim fica pela formação bruta de capital fixo, que é o investimento. Isso recuou 3,4%. Foi uma queda bem significativa. Isso é ruim, né? Olhando trimestre contra trimestre anterior. Isso é bem ruim, né? Mas o agro, com certeza, tem um fator importantíssimo, né? E eu tava lendo aqui também que foi o maior dado desde 1996, maior crescimento.
Maior crescimento desde 96.
Não. O carro-chefe do Brasil sempre foi o agro.
É. Uhum.
Sempre teve uma parcela muito grande no PIB brasileiro. Eu me preocupo um pouco com o futuro nessa narrativa contra o agronegócio, da agricultura sustentável, essa coisa toda que a gente sabe que vai provocar, na verdade, a fome. Porque se você restringe ou reduz os meios de produção em defesa de uma causa ambiental, climática, e quando a gente vai no detalhe, quando a gente vai olhar lá na produção, na terra, né, a gente vê que o Brasil, sim, tem um puta compromisso com as boas práticas em relação ao meio ambiente. Mas essa pauta, principalmente de esquerda, de atingir o agronegócio, ela é crescente. E a gente pode, sim, no futuro ter restrições alimentares por causa disso.
Sim.
Então, isso é uma coisa que me preocupa. E também vai bater no nosso PIB, claro. Se você tem o maior peso do PIB no agronegócio, e esse agronegócio sendo reduzido por causa de uma narrativa, a gente, sim, no futuro pode ter problemas sérios. É só uma preocupação de futuro, porque a gente vê cada vez mais a informação, principalmente chegando no jovem.
Sim.
O jovem, ele hoje, que vai ser o responsável pela grande geração de riqueza, pela economia no futuro, ele tem algumas percepções erradas sobre o que é o agronegócio.
Ele compra a narrativa errada, né? Compra a narrativa que não é a narrativa real, vamos dizer assim.
Sim, que é um explorador, digamos assim.
A gente está falando do consumo de carne.
Uhum.
É crescente os jovens que não comem carne.
Uhum. Pois é.
Por quê? Ah, porque o pum do boi, cara, meu Deus do céu, cara, quando escuto isso eu falo. Mas o jovem, ele começa a ser alienado por uma narrativa que não é verdade. Mas ela, de tanto ser repetida, cara, ela vira uma verdade. Então isso é uma coisa
que... Mas essas questões de narrativa, com essa questão do ambiente climático, com o clima mundial, é muito complicada, né? E, em especial, a Europa, né? Acho que com toda essa construção do ESG, que eu acho que é extremamente importante, em especial a parte do G, né? Do governance, eu acho que gera muito valor para as companhias. A parte do environment ainda é mais construção, a gente tem menos igualdade entre os países do que cada empresa tem que divulgar nos seus balanços lá, né, a respeito de quais são as medidas que ela adota para respeitar o meio ambiente. A parte de governance é bem mais homogêneo, né, o que as regulações indicam que as empresas façam. Mas o que eu ia comentar é a questão do carro elétrico, né? Agora, de um tempo para cá, os carros a combustão, eles são os vilões, né? Uhum. Então, até 2030, ou até dependendo do país, já se fala em ter 100% da frota elétrica. Eu estava olhando ontem, pô, eu gosto de Fórmula 1, mas eu não 100%? Sabia...
100%? Caramba!
Alguns países, nem
sim,
todos,
sim,
né?
Sim, sim,
não,
sim.
Não são todos. Ah. Mas eu estava olhando na Fórmula 1 ontem, eu gosto, mas não tinha visto essa propaganda ainda. Que a Fórmula 1 se comprometeu em 2030 ser net zero em termos de emissão de poluente. Como é que vai ser isso?
Eu não sei. Eu gosto de Fórmula 1, por isso que eu já não assisto mais.
Vou começar a assistir a Fórmula E, né, que é a Fórmula Elétrica. E aí, só que daí o ponto é, beleza, vamos pensar numa Alemanha, né? Hoje, se fosse a frota inteira carro elétrico, os caras não têm nem energia.
Qual é o custo da energia hoje?
É.
E outra?
Os caras estão...
Onde é que enfia a bateria do carro depois
voltando
que ela...
Voltando a derrubar a árvore para consumir energia.
Ah, a bateria do carro, quando você descarta, ela não polui o meio ambiente. Não, ela é reciclável. Sim, mas a grande narrativa é, cara, energia elétrica, ela, além de ter um custo, ela também polui de alguma forma.
Exato. Não, e vários dados da própria ONU e da OCDE, na realidade, mostra que o maior gasto energético, o maior emissor poluente, o maior emissor de poluentes é a própria geração de energia na Europa, né? Então, é muito contrassenso isso, né? A gente dizer que a gente vai parar de usar os carros como forma de poluente, a gente vai ligar os carros a uma energia elétrica que tem uma grande parte, né, uma produção de energia numa matriz não limpa.
Sinalização de virtude.
É, então assim, isso é muito coisa para inglês ver, né?
Exatamente.
Então assim, pô, a Europa hoje não tem energia. Tá cortando árvore de fato para gerar combustão e fazer as turbinas girarem e gerar energia. Pô, qual é a lógica nesse argumento? Eu não consigo entender. É total fruto de narrativas.
Stormer, quer comentar?
Eu acho que, infelizmente, a gente tem realmente uma série de narrativas que são construídas, como bem mencionado pelo Matheus, e nem sempre elas estão calcadas em fatos, em números científicos, em dados eficientes, uhum. né? E, infelizmente, as pessoas compram essas narrativas e compram essas notícias acreditando veementemente nelas, porque, afinal de contas, vieram de uma fonte relativamente confiável. Então, tudo que a gente tem que fazer nessa vida, basicamente, é ensaiar o ceticismo. Ou seja, a gente ouve alguma coisa, ok, deixa eu pegar essa informação aqui e deixa com essa informação eu estudar e ver se realmente ela faz sentido ou não. De tudo que eu estudei até hoje, realmente o carro elétrico não é, neste momento, uma alternativa viável. E ele acaba sendo mais agressivo ao meio ambiente do que o carro a combustão. Isso eu posso falar sobre vários aspectos, desde o aspecto da bateria, que foi comentada.
Exato.
É um tempo de duração de no máximo 5 ou 6 anos. Então, cara, se tu comprar um carro elétrico hoje e tu ficar com ele 3, 4 anos, tu não vai conseguir revendê-lo, praticamente, porque ninguém vai querer comprar aquilo, porque simplesmente vai estar um carro que vai estar próximo do seu término. Aí tu vai ter que revender para a própria empresa que você comprou para ver o que, que eles vão fazer com aquela bateria. Isso não faz muito sentido. Ainda precisa acontecer mais algumas opções tecnológicas para que realmente a coisa se torne viável. Mas tem uma pergunta que eu queria responder ali, que é, em termos de investimentos, de que maneira o Brasil poderia tirar proveito após a gente ter postergado sua dívida? E a mesma pergunta para o investidor pessoa física, pode aproveitar essa nova realidade? JR, acho que a pergunta é muito boa. Infelizmente, o Brasil tem se alinhado cada vez mais com a China. Hoje eu estava comentando que no Jornal de Domingo aqui do Rio Grande do Sul, foram dedicados 5 páginas para um sujeito que está assessorando a Dilma lá no BRICS, e o cara dizendo que o Brasil tem que se alinhar com a China, que a China é o menor país do mundo, que... E aí perguntaram para ele, tá, mas não é uma ditadura? E o cara disse assim, não, de forma alguma, a China encontrou soluções diferentes no seu desempenho político, na sua forma de representatividade. E assim, ó, o cara passou 5 páginas dizendo que o Brasil tinha que se alinhar completamente ao Estado chinês. E tinha que reproduzir, inclusive, o que a China faz. Então, JR, em termos de investimentos, o Brasil está se afastando dos Estados Unidos. Em termos de investimentos, infelizmente, nós estamos nos alinhando com o bloco China e bloco Rússia. E a gente tem que olhar aqui para o Brasil. O maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China, já não é mais os Estados Unidos. A gente tem que olhar a exportação de aço para eles. A gente tem que olhar como é que está o minério de ferro lá com eles. Porque, de fato, nós estamos tornando cada vez mais dependentes dos chineses.
Show. Em relação a agro, a gente está falando, qual é a forma que vocês acham que o investidor deve investir no agro? A gente tem Fiagro, a gente tem empresas do setor do agronegócio, frigoríficos, a gente tem contratos futuros de milho, soja,
boi,
café. Como é que o investidor que está nos escutando, né, em casa, investe no agronegócio?
Eu acho que os fundos agros, eles são uma opção bem fácil de investir nesse setor, com rendimento mensal, isenção do juro, né, recebimento.
São os Fiagro, né?
Os Fiagros. E já tem uma carteira bem mais diversificada, né? O próprio Fai mencionou esses dias, dizendo que, pô, é uma classe bastante nova ainda, que ele ainda está em análise e que ele ainda gostaria de ver mais um tempo rodando até ter uma opinião um pouco mais forte, porque ainda os fundos, como são um fundo, é uma classe muito nova, tem ainda muito fundo que é muito concentrado, tem 30% do seu fundo num papel só, tem poucas gestoras, como a Capitânia, que tem um fundo agro, que tem fundos bem mais diversificados, com mais papéis, né, e uma concentração mais baixa. Então, isso é extremamente positivo, que a gente consegue, com pouco recurso, comprar uma cota de um fundo que investe em diversos papéis, e assim eu consigo ter uma exposição bastante diferenciada. Porque eu não vou investir no agro, eu quero investir aonde? Na produção, eu quero investir... No cara que faz a distribuição do agro, eu quero investir em grãos, eu quero investir em insumos, eu quero investir em... Enfim, tem uma extensão bastante grande, né, de opções para se escolher. Quando a gente vai no fundo, geralmente o gestor, o gestor faz essa escolha, né?
Eu gosto muito de algumas das ações do setor de agro, por exemplo, eu gosto da SLC3, eu gosto da Agro 3. A gente tem a própria Kepler, que trabalha com silos logísticos para o setor de agro. Então, dentro da renda variável, sim, a gente também tem algumas empresas que são excelentes para olhar o mundo agro e tentar capturar alguma coisa de digamos assim, de retorno em cima. A própria Honey 3, adoro. Irani,
eu gosto.
Excelente também. Empresa, ótimos múltiplos, bons resultados. Então, assim, olhando sob essa ótica, entendendo que o Brasil deve continuar sendo um país de agro eminentemente, eu acho que essas empresas são empresas que eu guardo, digamos assim, dentro do meu escopo de radar, para sempre ficar olhando para bons pontos de entrada nelas.
Eu falei da Capitânia, mas eu sei que a ZQuest também tem bons fundos agros, também bem diversificada. É uma boa
casa. A ZQuest é uma excelente casa.
Uma boa casa para se ter em mente.
Sim.
Cana, posso mudar de assunto?
Claro.
Vamos falar de CVC? O que vocês acham?
CVC! Vai todo mundo viajar ou a empresa vai continuar viva ou não vai?
Tem uma pauta para puxar aqui. Sobre a CVC.
Se a FOL tinha saído.
É, ainda tá vago lá. Você quer de candidatar ou não?
Endividamento.
Não acharam ninguém ainda, né?
A CVC na semana...
Tem problemas melhores
pra resolver. Não foi ninguém ainda assumiu o cargo lá. Se quiser mandar o currículo.
Ninguém se pronunciou.
É.
Então, a CVC semana passada prestou clarecimentos aí à CVM sobre uma reportagem que saiu no Brasil Journal.
Sim.
Que a empresa estava em constantes conversas aí com o Guilherme Paulus, fundador e antigo controlador da companhia, sobre um aumento de capital de cerca de 300 milhões. A companhia de turismo confirmou que está estudando a realização de uma potencial venda de novas ações em uma operação que pode ocorrer diante das obrigações da empresa com reestruturação da sua dívida. E na manhã da sexta-feira, as ações da companhia estavam subindo forte, perto aí dos 10%. Não vi como é que fechou o papel na sexta-feira.
Vamos ver aqui, também não vi.
Mas a alta estava considerável.
É, uma análise do setor, eu acho importante a gente fazer uma análise do setor de turismo, né? O Brasil não é um país de turismo, ponto. Né? Se a gente for olhar o turismo do Brasil inteiro, né, é menor do que o turismo de Londres, por exemplo, né?
Paris, acho que é a cidade mais visitada do mundo.
Não,
né?
Não, só para dar uma comparação. Não, tô falando
do Brasil inteiro com uma cidade.
Só para comparar, o Brasil inteiro recebe em torno de 8 milhões de turistas por ano. Portugal recebe 28.
Meu Deus.
Milhões. Assim. Ou seja, só para botar a comparação.
Sim. O pós-pandemia, a pandemia foi uma pancada muito grande para a CVC, que já vinha de problemas passados, problemas no balanço, aquela coisa toda. E aí você tem uma concorrência do e-commerce, da internet, em relação aos pacotes de viagens.
É.
Cara, que é uma coisa que a CVC ou se reinventa, né, a forma como ela entrega o produto final e a experiência do cliente, ou realmente vai estar nadando num oceano bem vermelho com endividamento alto. E aí uma empresa que tem um endividamento alto, está num mercado muito concorrido, de margens espremidas, vai ficar sempre flertando ali em momentos bons, ela consegue fazer algum caixa, em momentos ruins aumenta um pouco o endividamento, nunca vai ser aquela empresa que fala assim, pô, eu tenho na minha carteira todo ano, faz lucro, é crescente... No juros atual que a gente tem, onde a empresa precisa, né, se endividar mais num custo do dinheiro altíssimo para rolar uma dívida, cara, eu ficaria só assistindo.
Esse é um setor que eu não gosto particularmente.
Eu acho bem complicado.
Porque é bem o que o Paulo disse, assim, cara, se tu vai fazer uma viagem, tá? Por exemplo, a minha política hoje é, eu só vou usar alguma agência se eu estiver indo para um país extremamente exótico. Tipo assim, eu vou lá visitar Timbuktu.
Como é que é?
Timbuktu.
É um
país meio lá.
Tu chutou o nome.
Timbuktu. Quando eu vou visitar Timbuktu, aí eu vou através de uma agência. Agora, se eu for visitar qualquer outro local que seja minimamente civilizado, cara, tu tem 550 mil e-commerces da vida, tu tem decolar.com, tu tem hotéis, tu tem sal o quê. Cara, que simplesmente tu faz tudo. Literalmente tudo, por um preço muito mais em conta do que as agências de turismo se entregam.
Mas, Paronco, tu que é um cara das finanças, olha esse trecho da reportagem que a Thay citou, que um analista, que não foi identificado, explica um pouco do modelo de negócio da CVC. A cada 10 mil reais que a CVC vende, 7 mil é custo de passagem, tá? E ela vende...
Sobrou 30.
Isso. Ela, ela tem que pagar isso em até 30 dias. E ela vende os pacotes, geralmente em parcelados em 8 ou 10 vezes.
Ou seja, você tem um juros e um fluxo de caixa para frente. E a gente está falando de 30%, que é uma margem em relação ao custo de passagem, fora os outros custos.
Exatamente. Cara,
isso daí vai virar menos de 10%. Um negócio com menos de 10% de margem,
qualquer barulhada
de barco entra água, entendeu? E aí pesa mais, fica mais difícil, fica mais pesado. Num juros atual que a gente tem, cara, negócios que precisam, né, estar se financiando o tempo inteiro, eu acho extremamente complicado.
Não, e, cara, e na medida que as pessoas se tornarem cada vez mais versáteis no uso desses aplicativos de e-commerce, vai ser cada vez menos frequente. Por exemplo, eu estava cotando uma viagem para o Japão, para Tóquio.
Sim.
Aí eu fui através de uma agência. Cara, os cara mandaram todo o pacote, estavam querendo cobrar 130 mil reais por pessoa para viagem.
Coloca uns prédios absurdos.
Aí 130 mil reais? Meu Deus.
Peguei tudo que o cara que mandou. Que
no pois é, mas você é que curioso.
Cara, hotéis, passagens, será que você tava tudo isso? Aí eu fui lá, botei ali, tec, botei todos os hotéis que o cara me ofereceu, exatamente os mesmos hotéis.
Sim.
Exatamente os mesmos hotéis, nas mesmas datas, nos mesmos períodos. Só nos hotéis, uma economia de quase 50 mil reais.
A internet hoje te facilita isso.
Facilita, é.
Entendeu? Antigamente, que você ia presencial na agência, tinha um vendedor, ele não deixava tu sair sem te enfiar um pacote. Hoje tu vai na internet, tu compara quem é o mais barato. E aí quando você olha o mais barato, né, a relação de preço pro mais famosinho, cara, normalmente você vai no mais barato.
Então o cenário para a CVC, para mim, cara, não é um cenário auspicioso, é uma empresa que eu ficaria longe, tá? Eu ficaria realmente bastante longe. Tem empresas, tem alguns setores que eu não me aproximo. Por exemplo, eu também não me aproximo de Gol, não me aproximo de Azul, empresa setor aéreo, são empresas que... Eu divido empresas aéreas em dois tipos de empresas, aquelas que já faliram e aquelas que vão falir.
Sim.
Tá?
Buffer dizia isso.
É um segmento que até voa, mas foi feito para afundar.
Então assim, cara, são setores que eu evito.
Até voa, boa, mas foi feito
de maneira.
Mas sabe que a CVC ela nasceu assim, né? Justamente o Guilherme Paulos, quando era CEO na CVC, a sacada dele foi colocar as lojas dentro dos shoppings. Porque o shopping nada mais é do que um indutor de pessoas que vão passear ou fazer outras compras. Aí passava na frente da loja, ah, não quer ir para Porto Seguro em 12 vezes sem juros, pagando uma prestação barata? Quando a pessoa vai viajar, ele já pagou.
Já pagou.
Só que hoje, né, a internet faz isso com todo mundo. Muito e fácil. Aí tem passagem por uma semana em Las Vegas com tudo pago a R$700, R$800 por esses hotel urbano e outras
vidas. Até esses estão em dificuldade, justamente porque pelo que o Matheus colocou. Elas precisam pagar em um prazo de 30 dias, mas ela precisa parcelar, porque ninguém viaja hoje sem parcelar. O brasileiro não compra nada sem parcelar.
Nada.
Essa é a verdade. É uma coisa cultural nossa. E aí você tem todo esse prazo que você tem um desencaixe de fluxo de caixa. Como que tu resolve isso? Cara, isso tem um custo financeiro que hoje é alto,
porque
a taxa de juros está elevada.
Exatamente.
Cara, aí você diminui a margem.
Tem uma pergunta ali da Betina Fernandes. Nós, pessoas físicas, como devemos investir no setor do agronegócio? Betina, tem infinitas maneiras possíveis de serem feitos investimentos dentro do setor de agronegócio. Exemplo, um fundo de investimento agro, um FIAGRO. Então, existem vários FIAGROs neste momento em que você coloca o valor ali e você vai recebendo os proventos mensalmente, já livres de imposto e rendas, no dia 14 de cada mês. Essa é uma das formas possíveis. Esse dinheiro ele é alocado nas diferentes áreas da cadeia do agronegócios. Então, o FIAGRO, inclusive o FAI fala bastante sobre FIAGRO.
Uhum.
Dá para dar uma olhada ali nos conteúdos da Liberta Play, que o Marcelo fala sobre FIAGROs.
Inclusive, o link está aqui na descrição, pessoal. Isso.
Outras formas possíveis. Ah, eu posso escolher algumas ações do setor relacionado ao agro, como a Kepler, que a gente mencionou, como a própria SLC3, a própria Irani. Todas essas são ações de empresas do setor de agro que poderiam fazer sentido na carteira de uma pessoa que está decidida a investir parte dos seus recursos no setor de agro. Vocês veem alguma outra maneira? Sem falar, obviamente, dos contratos futuros de milho, boas
filhas. Eu acho que contrato de futuro de
milho
porque tem uma alavancagem muito grande, isso, e ela serve para especulação e é próprio para o produtor rural, para quem está no ramo de agro, fazer as suas proteções e as suas operações. Eu acho que o Fiagro é o principal modelo, porque você tem uma diversificação, você tem um ativo com exposição ao setor. As empresas do agro, aí você tem exposição específica. Ah, eu vou comprar uma empresa de frigorífico, eu vou comprar uma SLC, que está muito relacionada a grãos. Aí você tem exposição específicas a alguns setores. Eu acho que o Fiagro é a melhor forma de se
expor. E dá para comprar também papéis direto, né? Para aquele investidor que não quer investir, por exemplo, em Fiagro via fundo imobiliário, via bolsa, né? Dá para comprar direto a dívida de uma empresa comprando um CRA. É uma possibilidade também.
Bom, antes da gente encerrar, vou pedir aí o like pro pessoal. A gente tem 260 ao vivo e só 188 likes.
Ah,
então, pessoal, batem aí no likezinho. E só comunicando, né? Assim como a gente comentou no comecinho do programa, a gente tem feriado de Corpus Christi na quinta-feira, então a B3 fecha na quinta. E a gente tem IPCA de maio na quarta-feira para sair aí, hein? Que deve incorporar já a queda dos combustíveis, né? Então ficaremos de olho.
E pedido de emprego, os Estados Unidos não tem na sexta?
Sexta.
Sexta-feira.
Mas o da semana passada foi o mensal, foi o mais importante.
Foi o mais importante.
E esse mês a gente tem a reunião da CMN, né? Esse pode mexer bastante no mercado aí, porque se os caras resolverem fazer alguma mudança muito brusca, muito brusca?
Muito brusca?
Pois é, inventei essa palavra agora, né? Muito
brusca. Brusca é uma mistura de brusca com rústica.
E se resolverem fazer uma mudança relevante, né, pra evitar o erro, isso pode mexer bastante na curva de juros.
Verdade.
Aí.
É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Espero que todos tenham gostado. Até semaninha que vem. E é isso. Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal.